dia, ouvintes do podcast H2O. Hoje eu estou aqui com vocês com o professor Tobias Bleniger, da Universidade Federal do Paraná, no qual eu tive a honra de ser aluna. Inclusive, professor, acho que a primeira vez que eu conheci você fazem 10 anos, acho que foi ali por 2009, 2010, no qual você foi meu professor de matemática aplicada. Eu até queria começar trazendo essa noção. Para quem não conhece, o professor Tobias Bleniger, ele é alemão, natural da Alemanha, e veio para cá. Daqui a pouco eu vou querer que você se apresente para a gente, contando como é que você veio parar nessa área de recursos hídricos, trabalhar com hidráulica, com mecânica dos fluidos. Mas eu lembro muito bem que foi a primeira vez que eu te conheci. A gente foi a disciplina de matemática aplicada, e não sei se você vai recordar disso, fazem 10 anos, e o Brasil estava em greve, estava greve dos funcionários das universidades, e eu achei, foi muito interessante na época, porque você fez essa pergunta para a gente no primeiro dia de aula: poxa, como que é aqui no Brasil, as greves duram muito tempo, porque já faziam 3-4 dias de greve, e você fez um comentário para a gente, porque na Alemanha, 3-4 dias de greve já é o suficiente para tudo mudar. Será que vai demorar muito a greve? Daí eu lembro que todos nós alunos, a gente ficou muito surpreso, porque a gente já estava acostumado dessa cultura brasileira de universidades, que quando tem greve, fica um mês parado. E o seu esforço que foi na época, né? E como sempre foi, que sempre trouxe para a gente muito... muita dedicação e muito trazendo esse aspecto cultural de se estar presente. Mas essa é a primeira lembrança que eu tenho de você. Eu queria compartilhar aos nossos ouvintes, que sempre muito dedicado, e eu lembro muito bem desse dia. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast, professor Tobias.
Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. De fato, foi uma experiência interessante que quando assumi a vaga efetivo, a universidade entrou em greve no dia seguinte. Era uma situação nova para mim. Porque na Alemanha, de fato, o servidor público não pode fazer greve até.
Sim. Então, eu queria começar o nosso podcast, como a gente começa todos os podcasts, sabendo um pouquinho mais dessa sua trajetória, como que você foi virar professor na Universidade Federal do Paraná, como que você decidiu por seguir a área de recursos hídricos.
Legal, é uma história longa, mas vou tentar ser breve. Então, eu comecei a estudar na graduação matemática técnica, na verdade, mas depois um ano mudei de curso e entrei na engenharia civil. E depois de 2 anos do curso básico, fiquei meio desanimado e fiz um estágio. Um estágio social foi aqui em Curitiba, numa vila pobre, para auxiliar na parte do saneamento. E conseguimos um contato com a Sanepar e o projeto andou e me motivei nessa questão de saneamento, hidráulica também, fizemos os cálculos das tubulações com um programinha. E depois, na volta na Alemanha, já era a fase mais de aprofundamento, lá eu fiz o diploma, hoje bachelor e master, na época era diploma, 4 anos e meio, e nos últimos 2 anos está para aprofundar uma área específica. Escolhi hidráulica e meio ambiente. E assim, cursei várias disciplinas nessa linha. Consegui fazer um trabalho. Tinha duas teses na época. Uma de especialização. Fiz essa de 6 meses aqui em Curitiba mesmo, como um projeto de dimensionamento de rede. Depois tinha a tese em si do diploma, que fiz no Portugal, no laboratório hidráulica, onde trabalhei com experimentos de lançamento de sedimento, partículas em esgoto via emissários submarinos. E como já falava português na época, então consegui uma bolsa lá na Universidade de Porto e me animei pelo tema. Me animei muito da pesquisa também. O meu orientador na época foi o Gerhard Jürgen, que estudou muito nos Estados Unidos, perfil bastante internacional, e ele recomendou, vai explorar o mundo, e fui buscar vagas de doutorado em Espanha, Portugal, Inglaterra, não quis ir muito para Estados Unidos, E afinal consegui uma vaga em Casco mesmo, onde me formei na graduação, continuando com meu orientador lá, o Gerhard Jäger, e fiz o doutorado 6 anos, é quase 6 anos lá, né? Na parte mais de modelagem dinâmica, um pouco de laboratório também. E foi um período super, super interessante, motivador, obviamente cansativo também, doutorado sempre. E bastante trabalho, mas até o final do doutorado, então estava muito animado nessa área. Virei pós-doutorado gerente de um grupo de pesquisa de Environmental Fluid Mechanics lá, e isso foi até 2009, porque na Alemanha não pode virar professor na mesma universidade onde se formou. Então, geralmente, a maioria faz pós-doc, vários anos, e eventualmente volta, mas muitos vão para outras universidades. E como eu tinha muito contato com o Brasil, inclusive tinha um intercâmbio, que acho que você participou também, Elisa, né? Que a
Sim.
Regina Kishi coordenou, então, um projeto Unibrau entre Casco e a UFPR. E nesse intercâmbio foram também vários professores do UFPR para Casco. Obviamente conheci eles, trocamos ideias. E um deles foi o pró-reitor na época, que falou que tem o ProUni, que era um programa do governo para aumentar vagas de professores e alunos das universidades. Acho que reúne, acho que era no ProUni, reúne, se não me engano. E informou que tem essa vaga de professor visitante que poderia tentar. E assim, estou quase finalizando essa longa história, então. Apliquei para essa vaga, consegui e virei professor visitante no Departamento de Hidráulica e Saneamento a partir de setembro de 2009. Então, faz um tempinho já. E era para ser, no máximo, 4 anos. Eu pensei 1 ano, 2 anos, talvez. Assim, morreu o diretor lá em Caswell e tinha pouca perspectiva e abri uma vaga na engenharia mental, bem com meu perfil. De matemática, mecânica dos fluidos, e fiz o concurso. Nunca fiz concurso brasileiro antes. Então, era uma experiência interessante, com prova, etc. E passei, e desde então trabalho como professor efetivo aqui na UFPR.
Poxa, que legal. Uma coisa que você mencionou que eu achei muito interessante foi essa diferença, né? Tipo, você trazendo, passando concurso e não poder, na própria universidade na Alemanha, você virar professor na universidade que se formou. Isso é uma coisa nova para a gente, até nem não é muito foco, mas conte, por que que não pode ser professor na mesma universidade? Qual é o princípio básico?
Então, a ideia principal de evitar que tudo se repete. Então, a pesquisa, se o foco em muitas universidades na Alemanha é totalmente pesquisa e para alimentar com as melhores cabeças. E mesmo assim, tendo bons formandos da própria universidade, que talvez já tenha experiência com alguns laboratórios, etc., a universidade geralmente não aceita aplicações vindo do interno. Então, você pode aplicar, mas eu nunca vi casos que foram para frente. Normalmente são eliminados desde o início. Eu participei várias bancas lá também, quando já me formei, que eu era representante dos postdocs, digamos assim, na universidade. Eu conheci os processos e até lutava um pouco contra isso, porque para alguns nós ficou difícil ser obrigado a sair da universidade, sair da região de convivência, sair do conforto mesmo. Tem algo parecido na Espanha, que na França um pouco, então vários países têm essas linhas para refrescar a universidade e manter sempre dinâmico. Mas tem outros modelos também, que mais dos Estados Unidos, que é mais competitivo, então eles têm talvez uma vaga. Concorrem cinco, como assistant professor, algo assim, o melhor passa. Então, é bastante na linha de pegar a melhor pessoa, mas permitindo uma concorrência interna também. Então, tem modelos interessantes, cada um tem vantagens e desvantagens. Mas aqui, de fato, eu vejo muitos professores oriundos de escolas e cursos aqui de Curitiba. Então, tem pouca arejação, digamos assim.
Sim, é um pouco diferente. Inclusive, num outro episódio aqui do podcast, eu conversei com o Tucci e ele traz bastante esse princípio, mas é um princípio mais pessoal, não é tanto formalmente, né, que a gente deveria mudar, tentar mudar de universidades, para não ter essa visão um pouco, muitas vezes, muito alienada, né? Muito. Você acaba pensando que nem seu orientador e não mudando e não vendo novos ares e não trazendo muita coisa nova, dessa necessidade que é saudável mesmo, né? Sair, trazer outras visões de outros ares é importante para o desenvolvimento de ciência, né, gente? Essa
E também
troca.
para o ensino e para a administração também. Então, conhecendo a administração em outras universidades ajuda muito, já que é um problema forte nas universidades aqui. Vejo que tem muita burocracia e pouca eficiência em alguns processos administrativos. E no ensino, eu observo também. Então, tem vários professores que estão dando a mesmíssima aula que receberam na época que se formaram. Então, mesmo livro, mesmos exercícios, mesmo formato de provas, estou tendo contato com outras formas, geralmente ajuda para ficar melhor.
Sim. Bom, eu, né, dei uma estudada no seu amplo currículo, que é enorme. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre os projetos que você tem desenvolvido atualmente. Eu vi um pouco sobre os sistemas fotovoltaicos, desde a questão hidroviária, que você, isso já é de longa data, né, que você desenvolveu ali junto com o Gustavo também. Conta um pouquinho para a gente o que mais você tem trabalhado de pesquisa atualmente.
Eu estou começando com a parte de hidrovia, porque isso é um exemplo do diferencial também, porque muitas pessoas perguntam por que fui para o Brasil e fico aqui e não desisto já. Então, aqui tem projetos enormes e iniciativas enormes. E na época, acho que foi 2010 também, o governo fez vários projetos, era estudos de viabilidade ambiental, econômica e técnica de todas as hidrovias do país, para ver se vale a pena investir mais e onde investir primeiro. Então, nós fizemos, eu tinha o prazer e a honra de poder participar num desses projetos, coordenando um pequeno grupo de modelagem e monitoramento do Rio Paraguai. Foi muito bom. Então, projeto coordenado pelo ITTI na UFPN e financiado pelo DENIT, obviamente relacionado ao Ministério do Transportes. E lá fizemos muitas medições, passando o Pantanal, foi muito interessante. Medições já usando técnicas mais avançadas, usamos um perfilador acústico para fazer medições de velocidades e de vazão, também de profundidades, e fizemos monitoramento, transporte de sedimento, com várias amostras e análises adicionais para saber a dinâmica desse sistema fluvial nesse caso e avaliar se viável usar essa hidrovia mais intensamente. Quais tipos de embarcações poderiam passar e quais impactos ambientais, quais investimentos econômicos teria esse uso. Então, foi um projeto bem interessante e relevante que levou um outro projeto, uma hidrovia, no Tocantins, um rio enorme, nunca vi um rio desse tamanho, e que passou um cânion submerso. Então, o rio tinha uma região que descia de 5 metros de profundidade para 70 metros, muito estreito, cheio de rocha, e obviamente difícil navegar, né? Fizemos, nesse caso, com dois alunos de doutorado, o Felipe Raton, o Gustavo Pacheco, medições que considero originais e inovadoras, com instrumentos acústicos, mapeando todo o campo de velocidade e calculando com isso, a turbulência relacionada para poder estimar as forças das embarcações e ver se o projeto que foi previsto de fazer uma correção das rochas se pode ser feito de maneira mais econômica e mais ambiental. E conseguimos reduzir o custo estimado significativamente, então uma contribuição para a sociedade também.
Muito bacana.
E
Só para esclarecer um pouquinho mais, porque nossos ouvintes normalmente são ouvintes mais técnicos, o pessoal já da área, recursos hídricos, mas às vezes não tem muita afinidade com essas análises necessárias para fazer, para se ver a viabilidade de implementar uma hidrovia, certo? Então, o que mais além do sedimento, porque tem muito transporte de sedimento, e como que é feita essas análises?
Então, primeiramente, para saber se o transporte de hidrovia é viável, precisamos, igual pensando em rodovias, por exemplo, saber o trajeto do rio já está definido, precisamos saber a largura, igual na rodovia, por exemplo, só que a velocidade do rio tem um efeito significativo ao transporte, mesmo tendo bons motores nas embarcações. Obviamente, subindo, o rio é muito mais devagar do que descendo, e precisa uma motorização suficiente para fazer todas as curvas. E assim, geralmente, é feito, igual nas rodovias, um levantamento batimétrico, as profundidades, para evitar que as embarcações encalhem. Para isso, tem, geralmente, métodos acústicos, sonares, ecobatímetros, para fazer tudo esse levantamento. Uma vez feitas, são feitas as cartas náuticas. É tipo o Google Maps para embarcações, que dá para seguir as regiões mais profundas e tem umas indicações onde tem que decelerar ou acelerar. O grande problema é que, obviamente, a natureza não é estável, é dinâmica. Então, as profundidades mudam devido ao transporte de sedimento, lá era muito areia. Então, igual as dunas que nós vemos em transporte atmosférico nos desertos, essas dunas também existem embaixo da água e podem ter 2, 3 metros de altura, comprimentos de dezenas ou centenas de metros que estão sendo transportados no fundo. E para medir isso, além das batimetrias, precisamos medir então quanto sedimento está sendo transportado. E geralmente são dois métodos, um que amostramos as partículas, o sedimento dentro da coluna de água, então um amostrador, uma garrafinha que enchemos com água com sedimento, depois no laboratório analisado quanto sedimento tem por esse volume amostrado. E no fundo tem muito transporte de material mais grosseiro, que assim usamos tipo um aparelho que se chama Halley-Smith, que amostra com uma sacolinha uma certa quantidade e areia transportada no fundo, sabendo a área da boca desse aparelho e a duração da medição, sabemos a quantidade de sedimento sendo transportado no fundo. E todas essas informações, para depois fazer cenários, colocamos em modelos hidrossedimentológicos, para poder ver qual cenário de longa data, então, olhando a natureza em si, sem modificações, depois aprimoramentos para navegação. Qual cenário é mais adequado para um certo trecho?
Bem interessante e bem complexo, né? É um estudo bem. É bastante coisa para ser feita, né? E acho que a dúvida que deve vir em seguida é que você começou a contar desses dois projetos. É viável? Por que que a gente não tem, né, tantas hidrovias no Brasil? É uma questão de viabilidade técnica que inviabiliza, não técnica, no caso, né? Porque a minha humilde. Conhecimento na área, o ser humano consegue sempre abrir um jeito para transportar e tudo mais, né? Porque a questão é os ônus ambientais que sempre que podem ter, e a questão muitas vezes econômica e de política, né? Que muitas vezes não tem um interesse. Qual é a conclusão desses dois projetos que vocês fizeram?
Então, economicamente, tecnicamente, todos os números também, eu pesquisei um pouco os outros estudos dos outros hidrovias, mostraram uma alta viabilidade. Precisa investimentos grandes no início, uma manutenção contínua, mas comparando com as rodovias ou outros meios de transporte, no Brasil especificamente, com grandes distâncias, a produção de muitos commodities dentro do país, que precisam escoar para os portos a serem exportados. Então, tudo isso são partes muito favoráveis para intensificar o transporte hidroviário. Ainda não tem muitas construções de embarcações específicas para os rios mais difíceis a serem navegados, então isso teria que investir, mas nessa linha concluímos que é altamente viável. Agora, qual hidrovia privilegiar para investimentos? Então, aqui entram questões mais culturais ou ambientais especificamente, especialmente a hidrovia que nós analisamos do Paraguai, passando o Pantanal. O Pantanal é internacionalmente e nacionalmente considerado um altíssimo valor ambiental, inclusive cultural, biológico, etc. Então, aumentando a navegação, é possível. Acho que o que concluímos que não é para zerar a navegação, porque já acontece lá nessas regiões. A intensificação, obviamente, tem uns necessidades de ajustes, que geralmente é dragagem, algumas partes de correção de margens, etc. Tudo o transporte em si emite gás de carbono, etc., que não é favorável, tem ruído. Então, certamente, qualquer investimento em infraestrutura, seja o que for, tem esses impactos ambientais. Mas que são quantificáveis, nesse caso, para a sociedade ou política decidir qual é o custo, em termos ambientais, aceitável para esse ambiente. Então, nós fornecemos os dados para isso, a decisão geralmente é feita dentro da sociedade.
Pois é. Acho que esse é um grande dilema, até é bom a gente sempre aproveitar esses momentos para... Qualquer a existência humana gera um impacto ambiental, né? O pessoal muito fala, vamos transição energética para placas fotovoltaicas, que também tem seus impactos ambientais. No final das contas, a decisão que a gente precisa tomar... Porque hoje existe também, né, um ambientalismo extremamente conservador do não pode mexer e ponto. Mas a questão é que tem decisões que precisam ser feitas com dados, né? Por isso que pesquisas como essa são muito, muito importantes para a gente realmente avaliar o que, que qual é o mais vantajoso e qual é o menos vantajoso, né? Na decisão.
É, nós sempre avaliamos a opção zero também. Não fazendo nada significa o quê? Ah, significa o transporte fica muito caro, então, pensando uma tonelada de grão transportado para a China, custa quanto? No momento, se lembro bem os números, um custo significante de transporte dentro do Brasil, 30 ou mais por cento. O resto são custos de navios, etc., nos oceanos. E se dá para reduzir esse custo dentro do Brasil, então tem, obviamente, um lucro econômico para a sociedade. Isso seria os cenários que analisamos. E as opções tem, obviamente, o rodoviário, que é atual, tem muito impacto que conhecemos, tem que considerar isso, não é que esse não conta no cálculo, tem o ferroviário e tem o aéreo, mas o aéreo para esses produtos não é algo competitivo. Então, sempre é interessante ver a opção zero e o benefício ou não para o ambiente ou a economia.
Sim. Não, inclusive tem agora a polêmica ferroviário, é outro que no Brasil é um que não, nunca avançou direito. E exatamente por isso, porque tem muitos impactos, né, que fazer uma ampliação das malhas ferroviárias podem causar de impacto ambiental. Mas assim, para a gente dar uma visitada em outras áreas de pesquisa sua, porque você tem muita coisa para falar, que eu sei, já acompanhei vários projetos seus. Você trabalha bastante também com essa parte de fenômenos de transporte, que é um pouco da questão dos projetos hidroviários, mas, como o professor Kisovo, inclusive, já me falou, você está trabalhando com bastante tecnologia nova em relação a isso. Você podia compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso?
Claro, tento fazer. Então, nós temos um, que você até citou, recentemente foi aprovado um projeto de análise de células fotovoltaicas, especialmente a respeito dos processos de transferência de substância, mas também de quantidade de movimento, etc., após a instalação das mesmas. Então, tem muito projeto internacionalmente já instalando células fotovoltaicas flutuantes em reservatórios ou lagos, já que é uma área aberta, geralmente com custo baixo e com poucos impactos pelo menos estudos atuais informam. Né? Recentemente foram feitos duas no Paraná, e uma delas no reservatório de Passaúna, da Sanepá, onde fizemos o último projeto de pesquisa internacional, e foi instalado um piloto lá. E sempre pensamos, ah, seria interessante aproveitar o nosso histórico de informações e agora essa instalação dos painéis e ver os efeitos que podem existir. E assim entra essa questão de fenômenos de transporte, que gosto muito, então, obviamente, tampando a superfície de água, reduz a questão da radiação.
Então, só para explicar para o pessoal, que são sistemas fotovoltaicos flutuantes. Então, eles são as placas solares que elas ficam flutuando em cima dos reservatórios, que seria a ideia é aproveitar essa área, né, que a gente tem uma área disponível para colocar essas placas solares, né? E nisso,
isso
mais uma
mesmo.
Vez, né, tem questões ambientais também, que você pode explicar um pouquinho para a gente um pouco mais.
É, nessa linha aqui, muitos estudos foram feitos para ver o potencial, e tem muito potencial, especialmente no Brasil também, com muitas hidrelétricas e reservatórios, mas tem pouco estudo dos efeitos ambientais. Então, alguns até são bem favoráveis, porque reduz a evaporação, que é um problema grande em muitos reservatórios ou lagos no Brasil. Estou tampando a superfície, normalmente não tampado totalmente, tem vários buracos ainda, mas reduz a evaporação. Isso já tem estudos em laboratório e alguns em campo.
Sim, a gente
que
diminui a
obviamente
perda de água
para
a atmosfera, o que é
isso.
Uma coisa muito favorável agora que a gente viu as últimas crises, que a gente está pensando exatamente em formas de armazenar mais água. Isso é uma forma bem interessante,
isso.
Né?
Tanto para água potável como para produção de energia. E assim, outro processo que pode ser tanto favorável como desfavorável é a redução da radiação solar. Então, alguns organismos, obviamente, precisam fazer fotossíntese, então isso vai ser reduzido, e dependendo que organismos pensamos, então se for algas que não gostaríamos ter, então essas não crescem tão rápido, então é algo beneficiante, mas se for outros organismos, ou redução, obviamente, de algas necessário para o zooplâncton, nesse caso seria desfavorável de ter uma redução da radiação. Então, para isso, instalamos sensores que medem a radiação tanto na superfície, em cima, não, na parte do ar, mas também na parte submersa. Então, esses sensores ficam lá, embaixo das células flutuantes, em uma posição de referência, para medir a redução de radiação. Isso tudo com data longa, que assim vamos ter resoluções temporais altas dessas variações. Adicionalmente, a redução de radiação reduz o aquecimento, então muda toda a parte térmica do reservatório abaixo dos painéis, e assim temos também sensores de temperatura que medem isso continuamente para ver qual é o efeito para isso no sistema. E um outro parâmetro importante é a questão do oxigênio. Então, tendo menos oxigênio entrando via superfície, então as transferências, processos de transferências nessa interface, pode afetar a qualidade da água. Então, para isso, temos também sensores automáticos que medem o oxigênio dissolvido em diferentes profundidades, em baixas células e numa situação de referência. E para acrescentar mais, então temos efeitos do vento, o vento principal forçante de mistura em reservatórios, e obviamente quando está obstáculos na superfície, cria menos mistura, menos transporte, que pode ser novamente favorável ou desfavorável para os organismos que vivem embaixo dessas células, ou talvez se acumulam inclusive lá. E para analisar isso, usamos um modelo tridimensional, que já é calibrado de outro projeto, para assim simular diferentes áreas cobertas por células fotovoltaicas e ver como que é feito para mistura e transporte de substâncias. E a última parte inovadora que considera que nós sabemos se está certo é usar imagens de drones e de sensoramento remoto, então de satélites, na área ao redor dos painéis para ver se existe uma alteração visível por exemplo, devido à variação de turbidez, reduzido, por exemplo, pela redução da mistura, ur e clorofila, que são parâmetros que já podemos processar ou mapear usando imagens de drones ou de satélites. Isso vai ser o último componente nesse sistema para poder usar isso também em outros reservatórios.
Poxa, muito legal. Uma coisa que eu fiquei bem curiosa desse projeto que você falou, você começou a falar um pouco sobre o uso dos drones. Então, isso para ver algas, no caso, vocês fazem por imagem de satélite e depois tem para pós-processamento, é para isso que são utilizados os drones nesse projeto?
Isso, exatamente. Então, se vocês olham, por exemplo, no próprio Google Earth, algumas imagens do oceano, de lagos, etc., muitas vezes, com o olho nu, dá para ver regiões que têm mais ou menos algas, dá para ver também manchas de óleo, um caso de derramamento, mas também dá para ver quando entram rios, por exemplo, nos oceanos, o rio num reservatório, ou sedimento em suspensão. Obviamente, tudo são na superfície, mas se conseguimos ver com olho nu, obviamente, algoritmos podem identificar isso também. Então, estamos usando um processamento simples, tentando calibrar esses valores observados nos pixels das imagens com valores medidos in situ. Outros que são mais avançados, que estamos bem no início, e usando essas técnicas de identificação de padrões, bem parecido dos algoritmos de machine learning ou image ou pattern recognition, que estão sendo usados para carros autônomos, etc., que tem que entender rapidamente o ambiente usando um monte de dados. Então, estamos trabalhando com isso, com essa quantidade de imagens que pretendemos usar.
Bem interessante. Bom, um pouco da nossa proposta, quando a gente faz o podcast, de fato, tornar acessível essas informações para a população de modo geral e trazer cada vez mais a ciência produzida nas nossas universidades para a população. Muitas vezes as pessoas nem sabem que isso está sendo feito e tem um total desconhecimento. E até, assim, auxiliar em tomadas de decisões, né? As pessoas possam, poxa, olha, já existe estudos, existe lá o professor Tobias Bleninger da Universidade Federal do Paraná que está trabalhando com isso, né? E, obviamente, nisso surge muito, muito essa questão, muito também... As pessoas querem muitas respostas um pouco imediatistas, às vezes, né? Então, o que que a gente faz agora? O que que a gente decide, né? Nunca tinha pensado na hipótese de usar placas fotovoltaicas flutuantes. Então, essa é a solução, resumindo tudo, né? Essa é a solução para a gente fazer uma transição energética, por exemplo. Então, a gente sabe que esse tipo de dúvida acaba surgindo, assim, na cabeça das pessoas. E eu acho muito interessante, toda vez que a gente faz entrevistas aqui no podcast, de ver exatamente isso, né? Que todas as tecnologias, elas têm muita pesquisa envolvida antes da implantação e que tem várias questões ambientais que vão ser trazidas, né? Como essa própria da energia fotovoltaica, né? Que tem um pouquinho dessa questão do reduzir a quantidade solar que entra dentro da água e o que pode, que prejudica todo o bioma aquático, né? Então, mas eu queria saber agora um pouquinho, qual é a sua opinião, professor Tobias, sobre esse pesquisador que está no meio desse tipo de pesquisa? Qual é a sua opinião? Isso é implementável? Já é implementado, né? Mas como você defenderia esse projeto ou não defenderia em proposta de implementação de larga escala?
Olha, eu vejo isso muito favorável, como você falou. Então, fazemos revisão bibliográfica, obviamente, antes de fazer propostas de projetos. E tem instalações comerciais de grande escala em operação, no mundo todo já, e enormes. Então, tem empresas que vendem esse produto pronto no Brasil. Então, se tiver uma superfície de água, dá para ir lá comprar e instalar. Então, não tem, pelo que sei, umas regras de instalação específicas para isso. Então, respeito de área máxima a ser coberta, mas geralmente tem que acompanhar com medições como que é os efeitos para evitar de que tenha impactos indesejáveis de grande escala nesses recursos. E por isso entramos sempre com a pesquisa, para facilitar esse dimensionamento, para facilitar o entendimento dessa técnica e facilitar a decisão. Melhor colocar eólica, melhor colocar fotovoltaica em terra, ou na água, melhor fazer nuclear até, uma discussão forte na Europa agora novamente, continuar com as hidrelétricas. Então, nessa linha, eu vejo que o Brasil está crescendo, mas está longe dos potenciais de exploração dessas outras tecnologias que poderia ser. E onde vejo mais o atraso mais e a interação entre as universidades e empresas. Então, essa parte de fazer instalações pilotos, isso vale de tudo, fotovoltaica, eólica, biogás, etc., fazer mais pilotos. E não estou falando de piloto num campus de universidade atrás de um laboratório, não, piloto de escala real, mas obviamente reduzido, e assim fazendo monitoramento intenso para ter confiança numa tecnologia, aprender mais. E nessa linha, eu gostei desse último edital que conseguimos passar o projeto, que edital exige que fazemos produtos. Então, produtos não só no formato de artigo publicado, como obrigado também como professor, mas produtos em forma de guias manuais, ou às vezes até um conjunto de sensores a serem instalados para futuras instalações. Então, isso que é interessante para incentivar essa parte da inovação e a interação com a empresa. E nesse edital, inclusive, a Sanepar está bancando uma parte dos recursos. Então, isso é algo novo, mas poderia ter muito mais de todas as áreas do setor em geral. E algo que vejo positivo nisso no Brasil são os projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Isso não tem na Europa, que as empresas do setor elétrico têm que pagar uma porcentagem do lucro para pesquisa. Então, isso vejo bastante positivo, mas poderia ser incentivado mais essa interação com as universidades.
Sim, das próprias estatais, né, também, né, ter melhor
Também, sim.
essa união. Inclusive, acho que, assim como você comentou já antes, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho lá em Kaohsiung, né, no KIT. Se eu não me recordo, acho que essa é uma grande diferença, né, na questão das universidades aqui do Brasil e de lá, né, a universidade lá, por exemplo, em Kaohsiung, eles têm bastante conexão com iniciativa privada mesmo.
Sim, acho que metade do recurso da universidade vem da indústria ou de outras fontes, não sendo federais ou estaduais.
Sim. É, não tem como comparar, né? Não, é várias coisas, não dá para comparar uma
É,
coisa
dá
só
para
separada, né?
comparar, se, por exemplo, quando cheguei aqui em Curitiba, o programa de pós-graduação onde comecei a fazer a pesquisa, recém implementou o doutorado. Primeiro doutorado foi formado 4 anos depois da minha chegada, faz uns 12 anos atrás. Então, não houve esse histórico grande, pelo menos aqui, né, de fazer pesquisa, menos ainda pesquisa como indústria. Então, as universidades aqui eram principal para ensino. Os governos não incentivaram muitas pesquisas antes disso, então é algo muito jovem ainda. Então não dá para assim comparar com Universidade de Kassel, onde a engenharia civil forneceu diplomas de doutorado já séculos.
Sim.
Então tem uma diferença grande nisso. E todos os professores lá têm uma experiência em a parte prática, são geralmente de pesquisadores de longa data, e aqui muitos começam pós-doutorado sem experiência nenhuma. Então, tem uma defasagem que temos que aguardar um pouco, ou ajudar a passar mais rápido.
Sim. Aproveitando esse tópico ainda de reservatórios, outra pesquisa que também foi por muito tempo que o senhor desenvolveu aqui no Brasil, esteja relacionado, né, dos projetos do MUDA, que também muito relacionado lá com o pessoal da Alemanha, que é a própria avaliação de emissão de gases de efeito estufa pelos reservatórios também, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, participar, mas muito como visitante, no final das contas, desse projeto.
Esse foi o primeiro projeto grande que participei aqui no Brasil. Era muito interessante, de fato. Que era em discussão na política que os reservatórios teriam que fazer um inventário também a respeito das emissões de gás efeito estufa, que era uma incógnita, muitos não conheciam na época, mas houve estudos no Canadá e também a Agência Internacional de Hidrelétrica, eles organizaram um manual a respeito para ver qual é a porcentagem das emissões de gás de efeito estufa dos reservatórios. Então, com o acúmulo de sedimento e também de outros nutrientes em reservatórios devido ao barramento do rio, tem um acúmulo de sedimento, nutrientes também, e ocorre também em períodos muito quentes, que a água na superfície fica mais quente que no fundo, chamamos isso de estratificação térmica, que em muitos casos pode causar uma estratificação química, então oxigênio soltando na superfície, e próximo ao sedimento, uma região sem oxigênio, e isso favorece a produção de metano, que metano sai em forma de bolha do sedimento e também por processos difusivos, também sai CO2. Então, esses principais caminhos, então, se não tivesse o reservatório, teria menos emissões desses gases para a atmosfera. Então, os projetos começaram a medir, muito em regiões de climas temperados, mas os primeiros estudos em climas mais quentes foram feitos aqui no Brasil. Foi um projeto apoiado também por várias empresas de setor elétrico que estavam financiando essas pesquisas em vários reservatórios do Brasil, onde tentamos quantificar essas emissões e fazer o cálculo qual é o adicional de gases de efeito estufa emitido. E todos, obviamente, não é obviamente, na época não era, mas todos emitiram ao longo do tempo mais gás do que se não tivesse reservatório. Mas na maioria dos casos era uma porcentagem muito pequena relacionada à produção energética. Por exemplo, se for comparado à potência instalada de uma termoelétrica a gás ou a carvão. Mas houve também reservatórios que, pelas medições, emitiram muito mais que uma termoelétrica. Para tirar essas dúvidas, foram feitos muitos estudos, e um desses foi nosso aqui na região do Paraná, onde medimos novamente todos os processos de transferência de gases, nesse caso, na interface à água, coletando o gás, medindo volumes. Até hoje temos sensores instalados desses, para saber quantos volumes de bolha de gás sai e qual gás sai e qual é a distribuição espacial. Então, temos ainda alunos trabalhando nisso, dando continuidade. Perdeu um pouco a dinâmica porque o governo não exigiu mais esse inventário e também outras agências não seguiram mais esse caminho. Então, dependemos de mais financiamentos para avançar, mas estamos escrevendo, submetendo propostas continuamente para poder pesquisar mais nessa linha.
Pois é, acho que isso é bem interessante quando eu acompanho muitos debates de ambientalistas, né? Porque a gente do podcast, a gente tem muito esse princípio de unir a ciência com os debates da sociedade e tentar trazer tudo a conversar os dois, né? Então, quando muito se fala, né? Por exemplo, a gente tem um governo que fala, a nossa matriz energética, ela 60% por hidrelétricas, então ela é uma matriz renovável, e de fato é uma matriz renovável, né? Não vai acabar no planeta Terra, né? Ela só deixa de estar disponível nos locais que a gente precisa, devido à movimentação dos ciclos hidrológicos e tudo mais, mas tem muitos impactos, né, da instalação, como essa questão dos reservatórios, a questão dos próprios gases de efeito estufa ao longo do tempo. Queria saber qual mitigação para isso seria mais. Vocês não chegam nesse ponto dessa pesquisa, né? Mas possivelmente deve ser mais plantio, preservação da mata ciliar, para diminuir os efeitos dos impactos que reservatório trazem para o meio ambiente. Seria mais isso, no final das contas, né, professor?
É interessante que você falou que ninguém tem dúvida que reservatórios são renováveis. Mas, de fato, o guideline da International Hydropower Association, da época quando foram feitos essas análises de inventários, eles definiram reservatórios renováveis, reservatórios intermediários e reservatórios não renováveis. Não considerar renovável. Inclusive para poder contar para o crédito de carbono e demais medidas, que o Brasil estava ganhando bastante recurso. E esse critério foi simplesmente a potência instalada por área reservatória. Então, assim,
Interessante.
tem um critério bem fácil de implementar, e vários reservatórios do Brasil não contaram mais como energia renovável, então não conseguiram entrar no cálculo para o crédito de carbono. E por isso, o ANEEL, empresa do setor elétrico, investiram muito dinheiro para aprimorar esse critério. Porque ficou claro que não é só potência instalada em área do reservatório que diz ser renovável, não. Então, assim, trabalhamos em várias medições mínimas, tanto do sedimento, das emissões em si, para que as empresas tenham um número mais palpitável, dizendo, não, isso é emissão comparado com essa potência instalada, a produção ao longo do ano, para assim poder ser registrado como renovável ou não. Então, nós chegamos a fazer um mini guideline nessa linha, só que, como falei depois, esse critério não foi mais utilizado. Então, houve essa questão, e obviamente é válido dizer que existem reservatórios que, de fato,
Não são
não
renováveis.
renováveis pela definição dada, porque criam muito impactos irreversíveis, em alguma parte. E nessa linha, acho que dá para, já no dimensionamento, na instalação de reservatórios, fazer essa análise a priori. Então, analisar qual vai ser o potencial de acúmulo, quanto mata preciso cortar antes do enchimento. Então, principalmente foram essas exigências que eu tive da IBAMA ou outros. Então, tem que limpar todo o reservatório, todos os arbustos, árvores, etc., antes do enchimento, para reduzir a decomposição orgânica desse material que vira carbono, metano depois. Então, houve vários projetos nessa linha, qual a porcentagem. Você tem que tirar as folhas também, que isso aumenta o custo, obviamente.
Sim.
Então, tem várias medidas antes da instalação. Depois, obviamente, a questão da gestão do sedimento e dos nutrientes. O tratamento de efluentes na montante pode reduzir a carga que entra, que assim menos material orgânico a ser decomposto para virar gás.
Então,
Usa.
desculpa, esse índice de renovável, ele foi feito, deixa eu entender um pouquinho melhor, em questão à quantidade de gases de efeito estufa ou não, ele leva em conta isso? Ele é um índice calculado com
Então,
vários
é
fatores?
só potência instalado
Só
dividido
potência.
por área reservatório.
Tá.
Se é acima de, agora não sei se era essa fração ou inverso, acima de 10 renovável, abaixo de 10 até 5 é intermediário, e o resto não renovável. Era super simples cálculo.
Ah, entendi. E daí a ideia de vocês, quando vocês trouxeram esse novo guideline, era colocar
Isso,
outras variáveis.
inclusive monitoramento também, para saber as características dos locais específicos, porque tem locais, tipo o próprio Pantanal, os alagados, etc., que naturalmente emitem muito metano. porque são regiões naturalmente altas emissoras. E se for alagar esses, provavelmente talvez nem teria um aumento significativo dessas emissões. Mas se for alagar uma floresta seca e sem cortar ela, tem muito matéria orgânica que pode virar, dependendo da profundidade, do reservatório, metrologia, etc., pode gerar muitos gases. Então, considerando esses fatores, dá para prever melhor ou estimar melhor o potencial das emissões de gases.
Muito interessante, mas isso não está sendo levado em conta hoje em dia quando se faz projeto para estudo de viabilidade dessas...
Pelo que me lembro, não foi mais aplicado. Mas eu teria que verificar, faz uns 2 anos que não me atualizei nessa parte, mas tem as informações, isso da International Hydropower Association, IHA, que obviamente tem um grande apoio das hidrelétricas, mas lá foi discutido junto com os relatórios do IPCC que colocaram esses cálculos. Né?
Muito interessante isso. Muito bacana. Poxa, não querendo também delongar, a gente começa a conversar e a gente é da área, né? E daqui a pouco a gente está em 2 horas de conversa aqui. Então, para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa do dia... Bom, você teve um pouco por dentro, né? Como eu vi nessas últimas crises hídricas que a gente teve. Agora, felizmente, eu estava lendo ontem uma matéria da Folha de São Paulo, a gente está retornando para as tarifas normais de energia, porque os reservatórios estão altos novamente. Eu queria saber um pouquinho mais, professor Tobias, que vem da Alemanha, qual é a sua visão, o que você vê de Brasil, se você tivesse... Esse local de fala, né, que acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de poder ser escutado no poder de decisões. O que você vê de imediato, assim, da questão hídrica brasileira, de mudanças e perspectivas que a gente precisava tomar?
É o único bom dessa crise hídrica que todo mundo percebeu, que mesmo tendo muita chuva em Curitiba, em comparação, por exemplo, com o caso, é dobro da chuva que temos na Alemanha, está chovendo aqui, mas mesmo assim, é média, obviamente, vimos que uma crise de longo tempo pode existir, pode impactar toda a cidade. Então, bom dessa crise é que todo mundo se mexeu agora. Então, as pessoas aumentando um monte de caixa de água, compras... furando fossos, etc., mas as próprias empresas perceberam, inclusive a Sanepar está fazendo muitas iniciativas bem interessantes para evitar que isso aconteça novamente com essa duração. Eu vejo bastante iniciativas agora nessa linha, inclusive os editais que foram lançados aqui no Paraná são bem favoráveis. E o que vejo de potencial... Estou fazendo a comparação, então falei que em Cássio chove exatamente metade, que aqui, obviamente Cássio é uma cidade de 300 mil habitantes, Curitiba já tem vários milhões, é difícil ter esse consumo bem localizado, mas lá ao redor também tem bastante indústria e agricultura que consomem também, e assim, tem que analisar bem, só que lá tem muito uso de água subterrânea, então não temos reservatórios lá. E eu sei que tem muitos poços aqui também, acho que não de grande escala, mas é algo que vejo um potencial, não sou especialista na área, mas vejo um potencial de ser investigado. E outro grande potencial é o reuso, que já vejo acontecer até mais aqui do que na Alemanha, esse reuso descentralizado. Então, pegar água da chuva para irrigação no jardim, então vi vários iniciativas aqui na vizinhança que achei bem, bem positivo. E esse reuso, obviamente, pode ser feito em grande escala também. Então, pensando nas próprias instalações prediais ou outras partes, de usar água da chuva para fins não potáveis, onde vejo um grande potencial. Desde que chove, obviamente, nesse caso. Mas dá para reusar a água da máquina de lavar, vários outros... que tem sistemas descentralizados já interessantes para economizar mais água.
Pois é.
E a questão das perdas ainda são muito altas, acho que em todas as cidades do Brasil, na distribuição.
Pois é, nessa contradição, né, já aproveitando, né, que estamos aqui com, e acho que é a curiosidade de todo mundo um pouco, o ano passado teve, enquanto a gente estava aqui seca, ano passado teve aquelas enchentes muito, aquela tragédia na Alemanha, né, daquelas enchentes, que foi muito, muito triste. Eu não acompanhei mais essa notícia, não sei como isso desenrolou lá na Alemanha, não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa disso.
Sim, então houve as discussões das causas, etc. Eu acho que não tem dúvida de que as mudanças climáticas estão responsáveis para esses efeitos em todo canto do mundo. E a discussão lá, obviamente, uma era interessante a da parte da alerta, então que houve previsão muito bom, refinada em termos meteorológicos, que vai haver chuva forte, mas não houve uma informação suficiente da pessoal que cuida dos riscos da sociedade, que tem um nome aqui e que esqueci agora. Então, que passa essas informações e alerta a população de sair da casa e procurar montanha ou algo assim, porque houve muitas pessoas morrendo, infelizmente. E alegaram que, com sistemas de alertas mais apropriados, poderia ter salvas essas pessoas. E esse sistema de alerta já tem bastante na Alemanha em termos de modelos, de previsão, até para determinar construções de indústria, etc., proximidade a rios. E aqui está sendo elaborados, mas acho que ainda tem um certo atraso a respeito disso para evitar que algo assim aconteça aqui também.
Sim. Mas, enfim, foi muito boa a conversa com você, professor Tobias. Antes que a gente fique muitas horas, você tem muitos projetos. Tem mais alguma coisa que você queria falar, compartilhar com os nossos ouvintes aqui? Dicas de leitura, a gente sempre acata, pode ser, as mais diversas leituras, para se aprofundar nos temas.
Queria agradecer o interesse de todos e todos e seu desempenho e o seu trabalho. Parabéns, Elisa. Gosto dessas iniciativas e segue assim. E quem tiver dúvidas, é só entrar em contato comigo. Então, tem lá os contatos na página na universidade e também, às vezes, aparece no LinkedIn. As demais mídias sociais eu não compartilho, mas acho que vocês me encontram. Se procuram uma área específica, fiquem à vontade de entrar em contato.
E muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Elisa.